Manhã na Rio. Entrevista.
Deitar, sentar, latir, vir junto, esses são alguns dos comandos mais solicitados para os pets quando há uma produção audiovisual para ser gravada com animais. Parece difícil encontrar um animal que atenda a todos os pedidos, mas não é não, viu? Não é só os cães que podem ser adestrados, gatos e até mesmo animais silvestres podem ser conduzidos a realizar um comando, independente do tempo que leve ou da dificuldade. Mas como usar o adestramento para auxiliar na convivência com os donos? Vamos ouvir, conversar, né, com o adestrador e especialista em comportamento canino, Ricardo Tamborini. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao programa Manhã na Rio.
Olá, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Bom dia a todos.
Ricardo, quais são os benefícios do adestramento para o comportamento do animal?
Olha, o adestramento, ele é, na verdade, um facilitador na comunicação entre o cão e os donos. Então, a partir do momento em que a gente tem um cão que ele compreende o que o dono está pedindo, o que o dono deseja, a interação entre ambos acaba aumentando. E, uhum, consequentemente, a gente vai ter um cão mais respeitoso, que não vai estar pentelhando tanto os donos ou destruindo algo na casa. Então, ele é muito benéfico.
Então, o animal, a tendência, né, com o adestramento, é ele ficar mais calmo, mais sociável. Essa é a tendência com o tempo, é isso?
Isso, ele fica mais controlado. Então, como a sintonia entre dono e cão aumenta, as dificuldades, né, elas acabam, por consequência, diminuindo. Então, quem tem cães, seja de pequeno porte, médio porte ou grande porte, é bem importante e interessante que façam o adestramento, né, do cão, para que tenham essa facilidade no manejo diário, né, e também vai facilitar muito na convivência diária dos dois.
A gente vê muito na televisão e até em comerciais, a gente sempre pensa no cachorro, né? Em cachorros, adestramento, a gente já automaticamente já pensa em cachorro. Mas a gente sabe que vários animais podem ser adestrados. Conta para os nossos ouvintes, para a gente matar até a curiosidade, né? Que animais podem ser adestrados?
Olha, na verdade, qualquer animal pode ser treinado, pode, uhum, ser adestrado. Uhum. A gente só precisa descobrir o que aquele animal deseja em troca. Né? O que vai, sim, ser bacana para dar como recompensa. Então a gente pode treinar desde de um cãozinho, um gato, um papagaio, peixes, roedores. Então, todo animal, descobrindo o que ele deseja em troca, a gente consegue sim ensinar alguma coisa a eles. É uma troca. Uhum. Né? Eu sempre digo que todo animalzinho, eles são interesseiros e a gente se aproveita muito disso para o treinamento. É uma troca justa. Né? A gente tem que ser justo.
Confesso que eu fiquei bem curiosa com o peixe, mas tudo bem. Deve ser complicado para explicar, mas eu fiquei interessada nesse assunto. Tem algum animal que não consegue adestrar, assim, tipo, ou qual é o mais difícil, assim, mais que leva mais tempo?
Olha, animais selvagens geram um pouquinho mais dificuldade, uhum, por conta da limitação, né, do contato. Mas um dos mais fáceis para serem adestrados é o cachorro. Acho, uhum, que a comunicação de um cão com o ser humano hoje, ela está muito evoluída. Sim. Então, por isso que hoje a gente vê muitos cães em comerciais de TV, em propagandas publicitárias impressas. Né? Então, um dos mais fáceis, eu digo que seria os cães. E um dos mais difíceis, a gente pode colocar aí animais selvagens, né? Mas por conta do contato mesmo. Mas todos podem ser adestrados.
Nossa, eu fico pensando nos desafios. Para o cachorro, né? Que eu acho que o Brasil, se não me engano, é um dos recordistas, né, de pets, né, pessoas que têm animaizinhos em casa. Né, acho que só perde os Estados Unidos, é uma coisa assim, um dado, eu acho que é mais ou menos isso. Então, a maioria é realmente cachorro, né? Qual a idade melhor? Quer dizer, óbvio que quanto mais cedo para adestrar, mais fácil para o cachorro aprender. Mas tem alguma, a partir de que idade o cachorro pode começar a ser adestrado?
Olha, é verdade. Quanto antes da início do adestramento, muito mais fácil fica. Então, é infinitamente mais fácil a gente treinar um filhotinho de 3, 4 meses do que um cãozinho já com 8, 9 anos de idade. Ambos vão aprender.
Sim.
A única diferença é que um cãozinho mais velho gera mais dificuldade. Então, existe hoje uma diferença entre os trabalhos que as pessoas confundem muito. O trabalho de adestramento e outro trabalho chamado trabalho comportamental. O adestramento, ele é mais focado em comandos de obediência, em treinar um cão para sentar, deitar, fazer algum truque, treinar um circuito de agility, né, ou então um cão de guarda. Já o trabalho comportamental, ele é mais focado em tudo que se refere ao comportamento do cão. Necessidades no local correto, cachorro que late demais ou que é muito agressivo, muito medroso. O trabalho comportamental a gente pode dar início assim que o filhotinho chega na casa do novo dono, seja com 45 dias, 50 dias, então a gente já começa a ensinar o local correto para ele fazer as necessidades, quais cômodos da casa ele pode frequentar ou não, e por aí vai. O trabalho de adestramento, se for feito pelo proprietário, ele pode dar início a partir do segundo, terceiro mês de vida. Quando um profissional vai fazer o trabalho com o cãozinho, como geralmente o trabalho é feito numa praça, num parque ou numa rua tranquila, é feito num ambiente aberto, geralmente é feito a partir do quarto ou quinto mês. Uhum. Por quê? Porque nesse período, nessa idade, o cãozinho já tomou todas as doses de vacina, está imune, né, a doenças contagiosas e já pode frequentar ambientes abertos. Então, é interessante saber dessa diferença, porque são dois trabalhos bem diferentes. E cada um tem esse período, né, para poder startar, para poder dar o início.
Eu imagino que tem vários ouvintes aqui do Manhã na Rio que tem o seu cãozinho ou pretende adotar um cãozinho, de preferência, né, gente, adotar o cãozinho. Que dicas você pode dar para os nossos ouvintes para esse primeiro comportamento, né, que você falou, né, de onde ele vai fazer as necessidades? E quais são as dicas que você pode dar para facilitar esse treinamento com os filhotinhos? Ou até de repente o cachorrinho mais velho, né?
Poxa, a gente tem várias dicas, então vamos lá, vamos resumir um pouquinho.
Algumas.
Uma das primeiras dicas que muitas pessoas erram, primeira coisa que o cãozinho aprende é o nome. Ele sempre vai vincular o nome à hora que o dono dá comida, porque ele vai chamar o cãozinho pelo nome, vai chamar o cãozinho para brincar pelo nome, e quando esse cãozinho começa a errar, roeu alguma coisa em casa, fez um xixizinho fora do lugar, o dono acaba chamando esse cãozinho pelo nome para poder dar bronca também. Uhum. E isso é um erro que muitos donos cometem.
É verdade.
Isso no futuro, o que vai acontecer? Quando esse cãozinho fugir, o dono vai ficar chamando e esse cão não sabe se vai tomar uma bronca ou se ele vai ganhar um brinquedo, um petisco. Então esse cão não vai vir. Então é interessante que não chamem o cãozinho pelo nome para poder dar uma bronca. Isso é do comportamento. Uhum. Agora, no adestramento, é muito fácil ensinar um cãozinho a sentar, por exemplo. Então, quando for servir a refeição do cão, né, a raçãozinha dele, ou quando for dar algum petisco, é só mostrar para o cachorro, segura o petisco, né, mais alto que o cachorro, a tendência natural do cão é cansar e encostar o bumbum no chão. Esse é o comando senta. No que ele encostar o bumbum no chão, a gente recompensa. E começa a pronunciar a palavra do comando, que é a palavra senta. Então, esse é um dos comandos mais fáceis para serem ensinados. Agora tem uma outra dica que é muito bacana. É só entrar no site ricardotamborini.com.br, que tem todo o passo a passo para ensinar o cachorrinho a sentar, deitar, dar patinho e vários outros truques.
Ah, que bom! Adorei! Eu tenho um gato, então eu adorei, mas assim, eu tenho um gato, então gato eu sei que é bem diferente. Me diz uma coisa.
A interação, né, entre o cãozinho e o gato, eles vivem em mundos diferentes. Sim. Né? Então, geralmente, cães são muito mais agitados do que o gato. O gato normalmente é mais tranquilo, ele vive no mundinho dele, né? Interagem conosco de uma forma super bacana, mas cada um da sua maneira. E é importante a gente respeitar isso. Tem muita gente que confunde, né?
Eu sempre falo, né, gente, o gato tem o tempo dele, né? Então, quando ele quer, tudo bem, a gente vai lá e faz a gracinha com o gato, porque o pessoal fica forçando uma barra junto com a cachorro, mas não. É cachorro curte festa o tempo inteiro, né? Gato tem que ser na hora que ele tá afim. Quanto tempo, geralmente, assim, vamos passar para as campanhas publicitárias, né? Que são coisas bem específicas. É óbvio que já são cachorros que já tem esse adestramento, já tem esse costume já há mais tempo. Quanto tempo geralmente demora para uma campanha, por exemplo? Só de curiosidade, para você adestrar para fazer um comercial, por exemplo?
Olha, é muito relativo. A maioria das campanhas, elas exigem comandos super básicos, como sentar, ele tem que ficar paradinho ali por alguns minutos, ou então ficar deitado por alguns minutos, dar a patinha. E esses são truques que a gente consegue ensinar em alguns dias, ou no máximo, em chutando muito alto, em algumas semanas. Óbvio que algumas campanhas exigem um pouco mais do adestramento, que ele tem que ter alguns comandos de obediência avançados, como rolar, girar, fazer aquele comprimento, aquele ficar sentadinho, né, com a patinha na altura do peito, e isso acaba demorando algumas semanas. Mas as pessoas, elas realmente acham que o cão tem que ser mega, super blaster, adestrado, e por isso, né, acabam vendo nisso uma dificuldade, mas não. O cachorrinho fazendo o básico, ele já está apto, já é capaz de fazer vários comerciais de TV e várias campanhas publicitárias. Então, em alguns dias ou algumas semanas. Bem rapidinho.
Que bom. E óbvio que tem as raças, né? Que o pessoal fala que as raças têm mais inteligentes e tal, né? Tem isso mesmo?
Olha, na verdade, a gente encontra hoje algumas tabelas que dizem, né, quais são as raças mais inteligentes, outras não. O que acontece é que quanto essas pesquisas elas são baseadas no nível de energia do cão. Então, a gente não pode comparar, por exemplo, um Border Collie, que é um cão super agitado, tem muita energia, com um Bulldog inglês, que é um cão gordão, bonachão. Então, mais lento, né? É diferente. Né? Eu penso assim, cada cãozinho tem uma aptidão para determinada coisa. Então, cada cãozinho tem uma qualidade. Eu sempre digo que não existe cachorrinho burro. Né? Vamos usar essa palavra.
É só conhecer também, né? O cachorro.
O que existe é um treinamento mal feito. Então, quando a gente descobre o que o cão deseja, fica muito fácil para a gente conseguir premiar e conseguir o que a gente quer, fazer uma troca.
Legal.
Né? Então, depende muito da nossa leitura do comportamento desse cão. Mas todos são inteligentes, viu, Adriano?
Ah, que bom. Ricardo, vamos repetir o site. Já vi que o site tem muita informação legal para os ouvintes tirarem as dúvidas. Pode repetir o site para a gente, para o pessoal já conhecer o seu trabalho?
Claro, é Ricardo Tamborini, com i no final, ricardotamborini.com.br. Lá tem várias dicas de adestramento, comportamento, curiosidades, inclusive nas matérias, que graças a Deus tem bastante, tem muitas dicas bem legais lá pra galera aproveitar.
Que bom, Ricardo. Olha, muito obrigada pelas suas informações, foi super interessante, viu? Adorei o tema e de repente a gente volta a conversar mais pra frente sobre esse tema que é tão legal, sobre os animaizinhos que fazem companhia pra tanta gente, tantos ouvintes, tenho certeza, aqui do Manhã na Rio. Obrigado, boa semana pra você e bom dia, Ricardo.
Eu que agradeço. Só para finalizar, eu queria deixar o site da Pet Model Brasil, que é uma agência especializada em campanhas publicitárias para todo tipo de pet. Então petmodelbrasil.com.br.
Tá ótimo, Ricardo. Obrigada, viu? Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia.
Eu conversei com o Ricardo Tamborini, adestrador e especialista em comportamento canino.